Boa tarde a todos. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Turma Regional de Mato Grosso do Sul. Quero inicialmente cumprimentar os eminentes integrantes desta sessão, o desembargador federal Jean Marcos e especialmente a desembargadora federal Leila Paiva, que comparece a esta Turma Regional para compor quórum. E quem agradece, a quem já agradecemos desde logo pela inestimável colaboração de estar aqui conosco. A presença de Vossa Excelência, além de ser uma alegria, contribui decisivamente para que nós possamos julgar os processos pautados que têm em conta com o impedimento de um dos membros do colegiado. Então, agradeço, dou as boas-vindas à Vossa Excelência e espero que esteja conosco em outras oportunidades, não apenas à distância, mas também visitando aqui a nossa Turma Regional de Mato Grosso do Sul. Também quero cumprimentar o juiz federal convocado Neide Andrade, procurador regional da República, doutor Oswaldo Capelário Júnior, senhores advogados, servidores, estagiários, estudantes e demais presentes nessa sessão. A ata da sessão anterior já foi previamente distribuída a Vossas Excelências e eu consulto se podemos dá-la por aprovada. Aprovada, então. A senhora secretária fará o anúncio dos feitos adiados e retirados de pauta da presente sessão.
Adiado o item 320 da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Retirados de pauta os itens 103, 105, 114, 116, 118, 119, 128, 129, 156, 158, 160, 161, 165, 171, 172, 173, 175, 199, 203, 209, 217, 220, 241, 244, 249, 251, 253, 257, 258, 262, 263, 388 e 401 da relatoria do desembargador federal Jean Marcos, e os itens 275, 282, 285, 294, 299, 301, 302, 304, 327 e 336 da relatoria do juiz federal convocado Neide Andrade.
Iniciando os julgamentos, eu informo aos eminentes advogados que, em razão da prévia distribuição dos relatórios aos membros da turma e para a otimização do fluxo dos trabalhos, a presidência dispensará previamente em bloco a respectiva leitura, salvo se houver destaque por qualquer dos interessados para que essa leitura seja realizada. A senhora secretária, na sequência, fará os anúncios procedimentais de praxe.
Solicita-se aos advogados e advogadas que acompanham por videoconferência que mantenham microfones e câmeras desligados, ativando-os apenas após o pregão do respectivo processo e quando lhes for concedida a palavra, a fim de evitar ruídos, interferências e sobrecarga na ferramenta. Os advogados e advogadas presentes para sustentação oral poderão dirigir-se à tribuna assim que apregoado ou feito. Nos termos do artigo 4º da Resolução CNJ 645 de 2025, a Presidência informa que a coleta audiovisual será realizada por ferramenta do Tribunal, exclusivamente para uso do procedimento ou em assuntos correlatos, e adverte as partes, advogados e demais presentes quanto à responsabilidade civil e penal pelo uso indevido das imagens, inclusive as captadas por meios próprios, bem como acerca das consequências legais do descumprimento em proteção à privacidade e aos dados pessoais nos termos da LGPD e do artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal.
Iniciando os trabalhos, eu concedo a palavra ao eminente Procurador Regional da República, doutor Oswaldo Capelari, para eventual solicitação de destaque, ratificação ou retificação dos pareceres lançados nos feitos de intervenção obrigatória.
Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Leila Paiva, senhores presentes, advogados, servidores, o Ministério Público Federal não tem destaques, não tem, ratifica todos os pareceres em que oficiou.
Agradeço a Vossa Excelência. Vamos iniciar os trabalhos com os feitos, não é? Em que participa a desembargadora Leila Paiva na composição do quórum, até para que Sua Excelência possa também retornar suas atividades regulares, já que contribui aqui os trabalhos da turma regional sem prejuízo das suas obrigações junto à quarta turma do tribunal. Então, senhora secretária fará o anúncio dos feitos em que sua excelência participará como votante.
Item 5, processo 50.087-66-2020-403-6007 da relatoria do presidente.
Todos eles estão... Todos eles com... sem divergência? Perfeito. Então pode ler todos.
Perfeito, doutor.
Item 6, processo 5.621-87-2018-403-6004 da relatoria do presidente. Item 7, processo 518.71.36-2019-403-6000 da relatoria do presidente. Item 102, processo 5.105.59.2021.403-6005 da relatoria do presidente. Item 389, processo 518.89.79.2020.403-6005 da relatoria do desembargador federal Jean Marcos. E item 391, processo 5.316.26.2020.403-6007 também da relatoria do presidente.
Apregoados todos os feitos que estão em vocação, com a participação de mente desembargadora Leila Paiva, eu indago ao desembargador Jean Marcos e à própria desembargadora Leila Paiva se confirmam os resultados lançados no painel eletrônico.
Senhor presidente, primeiramente, cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento o eminente colega Dr. Neide Andrade e tenho a imensa satisfação de cumprimentar a colega desembargadora Leila Paiva, uma honra tê-la nesta sessão de julgamento. Cumprimento o Dr. Oswaldo, o procurador regional da República, senhores e senhoras advogadas, senhores e senhores servidores. Senhor presidente, eu confirmo os votos lançados.
Desembargadora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero dizer inicialmente da minha honra de participar dessa sessão que era tão esperada, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência como presidente, mas como também ex-presidente do tribunal, que trouxe essa oportunidade de tê-lo aqui como presidente, ao lado do doutor Jean Marcos, querido colega, doutor Ney Gustavo, juiz integrante da turma, Ministério Público Federal, doutor Oswaldo, prazer em vê-lo, senhores advogados, advogadas, servidores, servidoras, é uma alegria imensa saber que esta sessão está ocorrendo em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, é uma emoção participar, porque eu sei de quanto que o tribunal, né, já pensou, né, neste sonho que Vossa Excelência tornou realidade e confirma os votos. Muito obrigada, senhor presidente, conte sempre comigo.
Agradeço Vossa Excelência e tenho certeza de que é uma alegria tê-la aqui conosco e reiterando o convite, né, desembargador Jean, juiz Neide Andrade, para que Vossa Excelência realmente venha presencialmente, não só para uma sessão da turma regional, mas também para algum evento aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que nós temos tanto carinho, né, e temos tanta consideração aqui juntamente com a turma regional e com os servidores da casa, né. Bom, nesse sentido, então, considerando a inexistência de divergência nesses feitos, eu vou proclamar o resultado em bloco, né? Todos os feitos foram julgados à unanimidade nos termos dos votos dos respectivos relatores, agradecendo desde logo a participação da desembargadora Leila Paiva, que sei que está com atribuições aí pesadas junto à quarta turma, segunda sessão e também como coordenadora do Gabinete de Conciliação, né, que tem tido um desempenho assim, fantástico aí no tribunal, é uma das referências na nossa corte, o trabalho do Gabinete de Conciliação. Então, se Vossa Excelência quiser assentar-se, por favor, fique à vontade, e se quiser continuar também, será uma alegria.
Muito obrigada, senhor presidente, agradeço o convite, estou honrada. Desembargador Jean Marcos, uma felicidade revê-lo, doutor Ney Gustavo também, doutor Oswaldo, senhores advogados, advogadas, servidores e servidoras, peço licença então para me retirar e sempre às ordens aqui, uma honra participar. Boa
Agradeço
tarde, bom trabalho.
Boa tarde, boa tarde. Pedi a Vossa Excelência para alterar um pouquinho a ordem dos trabalhos para nós atendermos a dois pedidos de preferência, né? Os advogados estão presentes, é isso? Então vamos ver aqui. Esse aqui, né? Pedido de preferência. Então a senhora secretária fará o anúncio do primeiro pedido.
Item 19, processo 500-276575 de 2020, 403-6000 da relatoria do presidente.
Eu consulto as eminentes pares se confirmo os votos lançados no painel eletrônico. Confirmo. Proclamo o resultado, então. No item 19, em referência, a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do relator. Vamos ao próximo.
Item 242, processo 500-980018-2022-403-6000 da relatoria do desembargador federal Jean Marcos.
Juiz convocado Neide Andrade, confirma os votos? O voto? Também confirmo, proclamo o resultado. No item 242, a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Eram só dois pedidos de preferência? Muito bem. Agora retornamos, então, aos pedidos de sustentação oral. Né? Ah, temos adiados também. Perfeitamente. Então, feitos adiados de sessões anteriores, a senhora secretária fará o pregão.
Apresentados em mesa, sem pedido de sustentação oral, os itens 390 a 392 da relatoria do presidente e os itens 393 a 416 da relatoria do desembargador federal, Jean Marcos.
Tem algum advogado presente desses feitos?
Não.
Não? Nenhum advogado presente? Então, proclamo o resultado em todos eles. Vossa Excelência, confirma os resultados lançados no painel? Proclamo o resultado em bloco desses itens mencionados pela senhora secretária. A turma regional de Mato Grosso do Sul julgou por unanimidade nos termos do voto dos respectivos relatores. Vamos agora, então, aos feitos pautados com pedidos de sustentação oral. A senhora secretária fará o pregão do primeiro.
Item 14, processo 500-3794, dígito 97, de 2019, 403-6000, da relatoria do presidente. Registrada para sustentação moral por videoconferência, advogada Dalva Regina de Araújo, OABMS 9403, pelo apelante Luiz Henrique Dantas da Silva.
Doutora Dalva Regina de Araújo se encontra na sala?
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Nós estamos dispensando a leitura do relatório, a Vossa Senhoria concorda?
Sim, concordo.
Pois não, tem a palavra por até 15 minutos.
Excelências, muito boa tarde ao senhor presidente, membro do Ministério Público, colegas advogados, servidores. Nós estamos aqui, excelências, para defender o direito desse rapaz que ficou um ano estudando, sem emprego, para estudar para esse concurso do CREA, na vaga de analista técnico. Ele foi aprovado em primeiro lugar. E o que se viu no decorrer do cumprimento, claro, era um cadastro reserva. O CREA nomeou servidores que não haviam sido aprovados no concurso de 2017 para exercer o cargo de analista técnico. Isso está fartamente comprovado nos autos. Nós juntamos agora memoriais comprovando a clara preterição e a existência de vaga que obrigaria o CREA a nomear e dar posse ao apelante. Nós colocamos aqui em destaque o servidor Jason Braz Benites de Oliveira, que fez o mesmo concurso em que o apelante foi aprovado em primeiro lugar, ele tendo ficado foi 118 a colocação dele. E ele, no entanto, foi nomeado para cargo comissionado, exercendo as atividades do analista técnico, o que nos deixa bastante indignados, né? Nós sabemos da competência desse egrégio tribunal, que inclusive concedeu a tutela antecipada para reserva de vaga. No entanto, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o nosso pedido. E essa é a razão da nossa apelação e da nossa visita aqui a esse tribunal para pedir que seja analisado com bastante rigor, como é de praxe desse tribunal, né, para dar provimento aí ao apelo do nosso apelante. Sem mais.
Encerrou. Perfeito.
Agradeço muito a todos.
Okay. Agradeço a doutora Dalva Regina de Araújo pela sustentação oral. Eu vou fazer o resumo do voto. O voto já foi previamente distribuído a vossas excelências, então vou fazer um resumo. O edital do concurso não previu vagas imediatas para o cargo pretendido pelo autor na localidade de Campo Grande, destinando-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, conforme expressamente consignado no anexo 1 do edital 1 de 2017. Nesses casos, segundo o tema 784 do Supremo, o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas a hipótese de preterição arbitrária e imotivada. Não é dado confundir a disciplina própria de cargos efetivos, cargos em comissão, funções e lotação. A realização de concurso público presta-se a preencher o quadro de cargos efetivos de dado órgão, que se distinguem e não abrangem, portanto, cargos em comissão, cuja ocupação ocorre por relação de confiança com o superior hierárquico. Em paralelo, a lotação de determinado setor diz respeito ao conjunto de funções individualmente existentes a serem desempenhados. De regra, há funções tipicamente operacionais que são vinculadas a cargos efetivos específicos, como é o caso do CREA do Mato Grosso do Sul, cujo plano de cargos e salários elucida a correspondência entre cargos efetivos e funções operacionais existentes e funções de chefia e gestão correspondente a cargos em comissão. Não é viável cogitar, por princípio, que a nomeação de qualquer pessoa para provimento de cargo em comissão da ré represente preterição do autor. Trata-se, por definição, de grupo de cargos que não são providos por concursos públicos e, portanto, distintos daquele para o qual o autor aguarda em cadastro de reserva. A indicação de servidor de carreira para ocupar cargo em comissão não ocasiona a abertura de vaga do cargo efetivo que este servidor ocupa. Não há exoneração do cargo efetivo para posse no cargo em comissão, tanto assim que é possível ao servidor optar pela remuneração de um ou outro, ou seja, do cargo efetivo ou do cargo comissionado. O que ocorre neste caso é que a função ocupada pelo servidor na lotação de seu setor de origem fica em aberto, né? O servidor que tem cargo público e é nomeado para uma função comissionada em outro setor do órgão, o que corresponde a uma movimentação interna do órgão. Em suma, há uma posição vaga na lotação do setor e não um cargo efetivo em aberto. Em correspondência, a exoneração de servidor efetivo de cargo em comissão, complementarmente, faz com que este retorne a exercer as funções de seu cargo efetivo no setor em que vier a ser lotado. Trata-se na mesma linha de preenchimento da lotação de determinado setor e não de cargo efetivo disponível. Todas as movimentações funcionais da ré indicadas no apelo como caracterizadoras de preterição representam apenas nomeação e exoneração de cargos em comissão e retomada de funções operacionais próprias do cargo efetivo nos setores de respectiva lotação. Não há comprovação nos autos de que existam cargos efetivos em aberto ou que tenham sido criados na vigência do certame, o que ainda assim seria insuficiente para garantir direito subjetivo à nomeação nos termos da jurisprudência temática citada, desde que o autor disputou formação de cadastro de reserva a exigir adicionalmente demonstração inequívoca de preterição no preenchimento de tais posições. não há prova tampouco da criação de cargos em comissão novos para desempenho das atividades do cargo de carreira disputado ou contratação temporária de qualquer profissional de maneira a incorrer até em eventual desvio de finalidade. E no voto faço menção à situação da pessoa mencionada pela eminente advogada, Geison Braz Berites de Oliveira, né, que foi aprovada em 118º lugar, como analista técnico em 16 de maio de 2018, e de Delma da Silva Ramos, que foi destituída do cargo de gerente interina do Departamento de Assessorias Técnicas, DAT, e designada para exercer as funções inerentes ao cargo de analista técnico em 20 de fevereiro de 2018. Essas situações que, ao ver deste relator, não implicam preterição para efeito de gerar direito líquido e certo do autor à nomeação para o cargo em referência em função da sua aprovação para o cadastro de reserva para cargo de técnico junto ao Conselho da Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Me reportando ao mais que consta do voto, que já foi distribuído às Vossas Excelências, em suma, eu estou propondo o desprovimento da apelação. Com o voto do desembargador Jean Marcos.
Senhor presidente, eu cumprimento a doutora Dalva Regina de Araújo pela sustentação oral e cumprimentando a Vossa Excelência, eu acompanho integralmente.
Agradeço a Vossa Excelência, juiz Neide Andrade.
Boa tarde, meus cumprimentos ao presidente dessa turma, doutor Jean, que também é componente, doutor Osvaldo, servidores, doutora Dalva, pela sustentação oral, eu também acompanho o relator.
Proclamo o resultado, então, novamente cumprimentando a doutora Dalva Regina de Araújo, a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do relator. Boa tarde e obrigado, doutora Dalva. Vamos ao seguinte, por favor.
Item 345, processo 50-60-260-69-2024-403-9999, da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Registrada para sustentação oral por videoconferência, advogada Luana de Oliveira Nassúria Araújo, OABMS 25465, pela apelante Terezinha Santana da Silva.
A doutora Luana de Oliveira encontra-se na sala.
Boa tarde, excelência, sim.
Boa tarde. Estamos dispensando a leitura do relatório. Está de acordo?
Sim, excelência.
Muito bem. Então, Vossa Senhoria tem a palavra por até 15 minutos para a sustentação oral.
Obrigada, excelência. Cumprimento a todos na pessoa do presidente, embargador Carlos Muta. Quero aqui agradecer a participação, agradecer o tempo. Quero ir direto ao ponto, excelências, aqui trata de uma aposentadoria híbrida de dona Terezinha, que trabalhou na roça, trabalhou no interior de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Eles tinham uma propriedade, uma pequena propriedade rural de 12 alqueires ali, bem pequena mesmo, ali nos anos de 2001, e eles, depois de um certo período de tempo, venderam essa propriedade, se mudaram dali, e aí eles passaram a contribuir ali na modalidade de guia da Previdência Social, e por isso nós ingressamos com o pedido de aposentadoria híbrida para a dona Terezinha, pois ela tem o tempo de contribuição faltante, e por isso ela se enquadra ali na aposentadoria híbrida. E nós tivemos ali uma decisão de primeiro grau, julgando improcedente a ação de aposentadoria híbrida. E eu venho aqui perante Vossas Excelências acreditando que no entendimento majoritário de que a dona Terezinha possui todos os direitos de acordo com a lei, de que ela foi uma trabalhadora rural e também uma trabalhadora urbana, conforme previsto na Lei 8.213. Então, venho aqui trazer esse esclarecimento para Vossas Excelências, para que seja reformada a decisão do primeiro grau e conceda a aposentadoria híbrida para a dona Terezinha. Sem mais, excelências. Na verdade, quero fazer uma complementação.
Pois não.
Foi realizado, além dessa prova, o que a lei diz é que nós podemos utilizar uma prova, um indício de prova documental, e nós trouxemos aqui na página 257 a 259, a matrícula da propriedade aonde a dona Terezinha possuía essa pequena propriedade rural. E para complementar esse indício de prova documental, foi também trazido aqui em audiência de instrução duas testemunhas que corroboraram com essa prova que foi anexada aqui ao processo. Também a dona Terezinha foi trabalhadora como boia fria, juntamente com seu esposo, seu Antônio. Eu os conheci pessoalmente, pois eu morei no interior de Nova Andradina, onde eu moro em Rondônia, mas eu morei no interior de na cidade de Nova Andradina. Os conheci a sua família também. E eu vi ali a questão da atividade deles, como que é desenvolvido ali. São pessoas muito simples, né, que trabalharam, né, na zona rural. E essas testemunhas confirmaram aqui, através de provas testemunhais, né, através do seu depoimento, de que a dona Terezinha e o seu Antônio realmente tiveram essa pequena propriedade rural e também desenvolveram a atividade como boia fria. Então, excelências, eu peço para que vossas excelências analisem com bastante atenção a questão da dona Terezinha, e acredito que esse tribunal venha reformar a sentença de primeiro grau para conceder a aposentadoria a essa senhora. Sem mais, excelências. Obrigada.
Agradeço a doutora Luana de Oliveira. Passo a palavra, eminente relator, para o voto.
Boa tarde, doutora Luana. Aqui, realmente, a controvérsia é sobre o início de prova material para comprovar o tempo de rural da senhora, da autora, né, Terezinha Santana da Silva. O requerimento foi indeferido pelo INSS em 12 de março de 2021, sob fundamento de ausência de comprovação do cumprimento do requisito de carência. A sentença proferida pelo juiz de origem também julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a parte autora não apresentou início de prova material suficiente para comprovar. A apelante daí sustenta a reforma da sentença, alegando em síntese que apresentou documentação apta a comprovar a sua vinculação com a atividade campesina, especialmente uma escritura pública de venda e compra de imóvel rural denominada Estância São José, que está datada de 23 de maio de 2001, além da prova testemunhal produzida em juízo. Daí, já encaminhando exatamente para o caso concreto, né, eu entendi que esse documento, por si só, não serve como início de prova material, e aqui eu passo a explicar, né? A escritura pública de venda e compra do imóvel, lavrada em 23 de maio de 2001, embora demonstre a existência da aquisição realmente de um imóvel localizado em área rural, não comprova por si só o exercício de atividade campesina pela apelante. Isso porque o referido documento não atribui à autora a qualificação de trabalhadora rural, constando expressamente sua profissão como doméstica. Além disso, o mesmo documento qualifica o seu esposo, que é o Antônio Gonçalves da Silva, como pedreiro, inexistindo, então, qualquer indicação de que o casal exercia atividade agrícola ou que retirava da exploração rural do imóvel sua fonte de subsistência. Sim, a mera propriedade ou aquisição de imóvel rural não constitui elemento suficiente para caracterizar o exercício do labor rural, especialmente quando os próprios registros documentais apresentam qualificações profissionais diversas da atividade campesina. A jurisprudência previdenciária é firme no sentido de que o início de prova material deve possuir alguma relação com o exercício da atividade rural alegada, não bastando documentos que apenas indiquem vínculo com o imóvel situado em área rural, sem a demonstração de efetiva exploração agrícola ou condição de segurado especial. Embora a prova testemunhal possa complementar e ampliar a eficácia do início de prova material, nos termos da súmula 149 do STJ, não é possível reconhecer período rural quando ausente a documentação mínima apta a demonstrar a vinculação da parte autora ao labor campesino. Presente caso, a prova oral produzida em audiência, consistente nos depoimentos de Adevair Pereira dos Santos, na condição de informante, e Valdemir Santos Umburana, como testemunha, não se mostra suficiente para suprir a ausência de prova material. Portanto, não há início de prova material apta a demonstrar que a autora efetivamente exerceu atividade rural no período 98 a 2001, sendo inviável o reconhecimento do respectivo período para fins de aposentadoria híbrida. Então, ausente daí o início de prova material, não tem como reconhecer o tempo de segurado especial. Que percebe que daí eu aplico daí ao final o tema 629 do STJ e faço daí a extinção sem resolução do mérito por ausência de documento essencial. Então, ao final, ante o exposto de ofício, julgo o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485.4 do Código de Processo Civil e tema 629 do STJ, restando prejudicada pela ação. É como voto. Daí.
Agradeço a Vossa Excelência. Eu acompanho o eminente relator, como voto o desembargador Jean Marcos.
Senhor presidente, cumprimentando a doutora Luana, também acompanho o eminente relator.
Muito bem, proclamo o resultado, não sem antes cumprimentar a eminente advogada. A turma regional de Mato Grosso do Sul decidiu à unanimidade nos termos do voto do relator. Ok, doutora Luana, boa tarde, até a próxima vez. Vamos ao próximo, perfeito?
Item 132, processo 500.31.29.36.2023.403.6002, da Relatoria do Desembargador Federal Jean Marcos. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Fábio Gongora, OABSC 32.373, pelo apelado Antônio Tomás Gongora.
Doutor Fábio Gongora está na sala. Já
Boa
estou
tarde,
vendo.
Excelência.
Boa tarde, boa tarde. Estamos dispensando a leitura do relatório. Você ali concorda?
Concordo, excelência. Só gostaria de pedir, se é possível, apenas o adiantamento do resultado do voto, para, se for o caso, dispensar até a sustentação.
Acho melhor o senhor sustentar.
Sustentar. Perfeito.
Pois é, então a senhoria tem a palavra para até 15 minutos.
Perfeito, excelências. Boa tarde a todos. O presente caso, ele trata basicamente de definir em qual tese do tema 1124 se enquadra, né? Se a partir do pagamento do benefício a partir da citação ou a partir da data do requerimento. O caso, a nosso ver, se enquadra no, nas teses 2.1 ou 2.2 do tema 1124. Isso porque o requerimento ele foi feito pelo segurado em 2018, sem a presença de advogado, diretamente numa agência do INSS, onde ele apresentou os documentos fisicamente. Esses documentos eles foram digitalizados pelo INSS, transformado em arquivo digital, e nessa digitalização alguns documentos não foram digitalizados. Tá? Com base nisso, o INSS ele negou o pedido, né, de aposentadoria por tempo de contribuição, por ausência de comprovação dos requisitos. Importante frisar aqui que nessa negativa não houve a oportunização da complementação da prova pelo segurado. O INSS negou diretamente o pedido sem oportunizar que o segurado complementasse a prova. Dessa forma, o INSS ele violou o dever de colaboração ou cooperação e também a própria instrução normativa do INSS número 77 de 2015, que no artigo 678, parágrafo 1º, determina que o INSS, ele, antes de indeferir um pedido, que ele oportunize a parte, o segurado, a comprovação daqueles requisitos. Apenas a partir daí, se o segurado não comprovar os requisitos, aí sim ele pode indeferir esse pedido, o que não ocorreu. Então, no caso, o INSS ele tinha o dever legal de abrir esse prazo para a complementação dos documentos, e isso não foi feito em nenhum momento. E nesse sentido, é inequívoco que o caso se enquadra na tese, especialmente 2.2 do tema 1124, que diz o seguinte, peço licença para ler rapidamente, quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a juízo pelo segurado ou produzida em juízo, o magistrado poderá fixar a data do início do pagamento do benefício na data do requerimento administrativo, quando entender que o segurado já fazia jus ao benefício na DER. Então, o INSS ele tinha o dever de oportunizar a complementação da prova, mas não oportunizou. E ainda assim, a prova... Perdão. E assim, ainda que a prova tenha sido produzida apenas em juízo, o que não é o caso, porque foi reproduzido, os mesmos documentos que apresentaram no INSS foi reproduzido no processo judicial, mas ainda que ela tenha sido reproduzida só em juízo, o pagamento é devido desde a DER em 2018, porque naquela ocasião o autor já contava com mais de 40 anos de contribuição, como reconhecido pelo juiz de primeiro grau. E não foi oportunizado que ele complementasse a documentação na via administrativa. Ressalto-se ainda que o juiz primeiro grau determinou, quando da citação, que o INSS ele trouxesse aos autos a cópia integral deste processo administrativo. E o INSS não fez, ele apenas apresentou a contestação sem trazer a cópia do requerimento. Mais uma vez, a autarquia violou o dever de colaboração, o que impede a correta análise se o documento juntado no processo foi o mesmo juntado no processo administrativo ou não, implicando mais uma vez o enquadramento nas teses 2.1 ou nas 2.2 do tema 1124, devendo ser mantida a sentença que fixou a DIB, a data de início do pagamento, na data da DER de 2018. E ainda, Excelência, subsidiariamente, a DIB deve ser fixada na segunda DER, que foi feita em 2022. Nesta última DER, 2022, o autor ele entrou com um pedido de aposentadoria por idade rural. Nesta ocasião, ele já tinha 60 anos de idade e 24 anos de contribuição obrigatória, porque ele era empregado rural com carteira assinada. Mesmo assim, o INSS negou esse pedido, sem oportunizar a complementação de qualquer prova novamente, negou esse pedido, obrigando o autor a ingressar com a presente ação judicial para conseguir se aposentar, que está aposentado até o momento, por base de liminar concedida, assim que ele entrou foi concedida a liminar, e posteriormente confirmado pela sentença. Isso demonstra que o INSS ele recusa indistintamente e indevidamente os pedidos para depois, quando o autor entra com ação judicial, ele requerer os efeitos financeiros a partir da citação, o que caracteriza um se beneficiar da própria torpeza. No caso dos autos, a aposentadoria por idade ela era devida desde dezembro, quando o autor completou 60 anos e fez o requerimento administrativo. E a citação ela ocorreu apenas em 2023, em novembro de 2023, ou seja, 11 meses depois do direito que ele tinha de aposentadoria e que foi requerido no tempo oportuno. Se mantido, acolhido o pedido do INSS para que os efeitos financeiros sejam a partir da citação, será suprimido 11 meses de aposentadoria inequívoca do autor, pois, repito, ele já tinha 60 anos de idade e 24 anos de contribuição, quando a lei exige 15 anos de contribuição. Ele tinha 24. Então, excelências, pugna, primeiro, pela manutenção da sentença, para que seja fixada a DIB na data da DER de 2018, e subsidiariamente seja fixada na segunda DER de dezembro de 2022, quando ele completou 60 anos de idade e tinha mais de 24 anos de contribuição. E era isso, excelência. Devolvo a palavra.
Isso, doutor Fábio Gongora, pela sustentação oral, e já passo a palavra para o voto ao eminente relator.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o doutor Fábio Gongora. Eu estou aqui, senhor presidente, rejeitando a preliminar do INSS de subestamento e vou diretamente ao mérito, dizendo que a controvérsia singe-se tão somente quanto a fixação da DIB na data da citação da autarquia. Alega o INSS que as provas juntadas aos autos, que corroboraram o entendimento de que a parte autora laborava na qualidade de segurado especial em regime de economia familiar, só foram juntadas em juízo, não havendo qualquer elemento probatório suficiente ao conhecimento do INSS nos processos administrativos. O primeiro em 2018 e o segundo em 2022. A sentença detalhou o conjunto probatório apto ao reconhecimento do regime de economia familiar. Aspas. Em relação ao período de 23 de dezembro de 74 a 31 de dezembro de 91, a fim de comprovar suas alegações juntamente com a autodeclaração de atividade rural, juntou aos autos os seguintes documentos. Cópia não autenticada de instrumento particular de compromisso de compra e venda, sem data aparente, figurando como promissário comprador ou genitor da parte autora, tendo objeto imóvel rural no município de Fátima do Sul, com 2 hectares. Declaração do INCRA de 2019 quanto ao registro de imóvel rural, em nome do genitor da parte autora no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Períodos de cadastro de 22 de setembro de 92 até o presente, 24 de 4 de 78 até o presente e 15 de 10 de 2003. Até o presente. Recibo do INCRA de 78, referente à entrega de declaração para cadastro de imóvel rural junto ao SNCR, em nome do genitor da parte autora. Certificado de cadastro de imóvel rural para fins tributários, exercício 79, em nome do genitor da parte autora. Histórico do cadastro de imóveis rurais junto ao SERPO, em que consta a declaração entregue em 25 de abril de 78 pelo genitor da parte autora. Documento pouco legível, datado de 27 de janeiro de 81. Constando menção ao sítio São José, em Fátima do Sul, assinado pelo genitor da parte autora, certidão de casamento do requerente lavrado em 82, constando a profissão do lavrador, e certidão de nascimento de filho do requerente, lavrado em 8 de setembro de 2023, constando a profissão lavrador do genitor. Esses são os documentos. Com efeito, verifica-se que o reconhecimento do período rural de 23 de dezembro de 74 a 31 de dezembro de 91 decorreu da análise de documentos juntados no curso da ação judicial, conforme os elementos descritos expressamente na fundamentação da sentença. Embora a parte autora sustente que o INSS não tenha trazido cópia integral do processo administrativo aos autos, observa-se a partir da análise dos processos administrativos juntados, da consulta ao sistema do INSS a esses procedimentos e da própria fundamentação da sentença, que o reconhecimento do labor campesino no período controvertido foi realizado com base principalmente na documentação apresentada em juízo. Vê-se que no primeiro requerimento, formulado em 11 de setembro de 2018, não há qualquer documento atinente ao trabalho rural. Quanto ao segundo requerimento, que é datado de 28 de dezembro de 2022, há juntada de cópia da CTPS e folhas de salário atinentes ao ano de 2022. O período controvertido é 74 a 91. Nesse contexto, não há elemento concreto que demonstre que os documentos utilizados para o reconhecimento do período controvertido em juízo tenham instruído os requerimentos administrativos. Nessas circunstâncias, considerando que os requisitos ao recebimento do benefício já estavam preenchidos por ocasião da DER, mas os documentos que levaram à sua concessão foram apresentados apenas em juízo, mostra-se indevida a fixação dos efeitos financeiros na DER, uma vez que a autarquia previdenciária não dispunha, à época do requerimento administrativo, dos elementos necessários ao reconhecimento do direito vindicado. O presente caso é, portanto, acolhido pela hipótese firmada pelo STJ no tema 1124. Desse modo, aplicando-se o preceito repetitivo do STJ, o benefício é devido desde a DER, conforme bem pontua o eminente advogado, mas com efeitos financeiros a partir da data da citação da autarquia, momento em que o INSS tomou ciência da documentação que embasou o reconhecimento judicial do labor rural. Assim, as parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e incidência de juros de mora, conforme entendimento firmado pelo STF, tema 810, até a entrada em vigor da emenda constitucional 103/2021, a partir de quando incidirá de forma exclusiva a taxa Selic nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal e da Nota Técnica número 2 de 2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editada após a emenda constitucional 136/2025. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o parcial provimento do recurso do INSS, mantém-se a verba honorária fixada na origem e observada quando da liquidação a incidência da súmula 111 do STJ. Portanto, senhor presidente, estou aqui votando pelo parcial provimento à apelação do INSS nos termos da fundamentação, ou seja, para que os efeitos financeiros sejam fixados a partir da data da citação da autarquia. É com o voto, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Com o voto, o juiz colocado Ney de Andrade.
Primeiro, cumprimento o advogado, doutor Fábio, pela sustentação oral. O doutor Fábio despachou conosco. Aqui tem uma distinção que talvez fosse importante, até para a gente. O pedido é aposentadoria por tempo de contribuição e não aposentadoria por idade rural, né? Então, por isso que no segundo requerimento, mesmo com a juntada da carteira de trabalho, ele não fazia justo, porque ele precisava demonstrar aquele período anterior, que daí não foi feito porque faltavam os documentos. Então, com essa ressalva, com essa distinção entre os dois pedidos e o porquê que está sendo deferido agora a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação, que eu entendo que é a forma correta, eu acompanho o relator também, né?
Excelente relator, cumprimento o senhor advogado novamente, proclamo resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Fábio, e boa tarde. Vamos ao próximo.
Item 271, processo 5.544, do dígito 72, 2018, 403, 6.006, da relatoria do juiz federal convocado, Ney de Andrade. Registrado para sustentação moral por videoconferência, o advogado Marcelo de Lima Contini, OAB-PR 40.106, pelo apelante Gerson Luiz Contini.
Doutor Marcelo de Lima Contini está na sala, já o vejo aqui. Boa tarde, doutor. Estamos dispensando a leitura do relatório, você concorda? Pois não. Então, Vossa Senhoria tem a palavra por até 15 minutos.
Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu estendo os cumprimentos aos senhores.
Estamos ouvindo muito baixo. Pode aumentar um pouquinho o volume?
Melhor agora, excelência?
Pois não, agora sim.
Então tá bom. Novamente cumprimentando a vossa excelência, estendo os cumprimentos ao eminente relator e ao desembargador doutor Jean Marcos Ferreira, e também cumprimentando a procuradoria, aos serventuários e aos colegas advogados presentes. Bem, excelências, eu gostaria aqui de ressaltar que essa situação em exame, ela trata de um pedido de revisão de aposentadoria, e que ele veio por duas frentes. A primeira, no sentido de reconhecer, em preliminar, um cerceamento de defesa quanto a um pedido de produção de prova documental para fins da comprovação de contribuições previdenciárias referente a um período em que o recorrente exerceu cargo eletivo. O senhor Gerson Contini foi vereador na cidade de Mundo Novo entre os anos de 1993 e 96. E entre as provas foi feita referência a um ofício do próprio INSS em que ele informa o parcelamento de débitos do INSS a título de pagamento das cobranças, ou melhor, das contribuições previdenciárias dos vereadores da época e de outros períodos posteriores também, e que isso convergiria, isso converge, melhor dizendo, à pretensão recursal e a pretensão do recorrente para ver computadas essas contribuições para os fins do seu salário de benefício. E aí, as outras duas frentes seria, no mérito, o reconhecimento dessas contribuições para fins da contagem para o salário de benefício, e assim o deferimento da revisão do seu benefício de aposentadoria, e também a questão da revisão da vida toda, que essa já foi resolvida, e aqui é um ponto já que não se sustenta mais. De todo modo, excelências, e aqui sustentando as teses do recurso, o que o recorrente busca é principalmente a justiça pelo que o trabalho que desenvolveu, como forma de se obter o benefício equivalente àquele trabalho que foi desenvolvido, e não necessariamente uma questão só de direito em si. Além do direito em si que se busca também que se observe aqui os fins da própria Previdência Social para quem a ela contribui. Sustento novamente o pedido de acolhimento da preliminar, uma vez que, embora tenha a sentença rejeitado essa possibilidade, ela é importante diante de toda a controvérsia que existe, que existiu em relação ao caráter da contribuição de membros ou de contribuintes que exerceram cargo eletivo, principalmente naquele período entre 1993 e 1996, que havia, sim, regulamentos a respeito de ora isenção, ora contribuinte facultativo, e aí a partir de 1998 é que começou, que meio que se consolidou o entendimento e uma maior segurança jurídica quanto à indicação do caráter obrigatório desses contribuintes, e essa prova ela é fundamental para o andamento do processo, na medida em que ela demonstrará exatamente o pagamento dessas contribuições, convertendo tanto ao entendimento acerca da obrigatoriedade, quanto para o cumprimento do requisito para contagem para fins de salário de benefício em relação ao caso de se entender como contribuinte facultativo. E aqui, excelências, com devido respeito à sentença monocrática, entendemos e sustentamos que ela analisou de uma forma muito fria e direta a situação, desconsiderando todo esse cenário de discussões que existiu durante aquele período a respeito do caráter do contribuinte integrante de cargo eletivo. É por isso que se pede inicialmente o acolhimento da preliminar neste recurso, para que esse processo tenha a extensão da instrução probatória, a fim de permitir que essa situação seja devidamente esclarecida nos autos e não necessariamente resolvida apenas da forma como foi decidida pela sentença monocrática, uma vez que, como exposto, comprovadas devidamente essas contribuições, isso converterá em favor de um benefício melhor para o recorrente. E aqui eu preciso citar que há precedentes de outros vereadores da mesma época que foram beneficiados com reconhecimento desse período de contribuição em seus benefícios. Inclusive, cito um dos vereadores, cito o processo dele nos autos, para fins de precedente dessa situação. E é por isso que se pede o provimento do recurso neste ponto, em relação à questão preliminar, e passando ao mérito, para que seja reconhecido também o direito a esta revisão, reconhecendo o período de contribuição pelo exercício do cargo eletivo, porque temos aqui alguns regramentos que podem ser que convergem em fundamento ao pedido do recorrente. E aqui cito até uma instrução, um artigo 112.8 da Instrução Normativa número 20 de 2007, os artigos 9 e 60 do Decreto 3048 de 99, entre outros dispositivos, entre os dispositivos principais que falavam até mesmo sobre uma possibilidade de isenção das contribuições para membros de cargo eletivo durante aquele período. Para que seja, então, deferido essa revisão e garantido a quem tanto trabalhou um período a mais de contribuição, para que se possa ter uma aposentadoria melhor, mais digna para a sequência da sua vida. É óbvio que todo o trabalhador ele pensa no seu descanso futuro, na sua aposentadoria e com um melhor conforto. No caso vertente, o que nós temos aqui, primeiramente, é justamente a possibilidade de recompensa de um período de trabalho que foi muito bem exercido e com muita dedicação por parte do recorrente enquanto vereador na cidade de Mundo Novo. Mas também para contribuir nessa situação toda com toda uma história de trabalho do seu Gerson, para a região, para a sua vida. Entendo, excelências, que seriam esses os fundamentos para que, já que ele não pôde fazer jus à revisão da vida toda, que isso até talvez não me traria aqui a esta tribuna, mas que seja então reconhecido esse direito, que são contribuições importantes que foram feitas durante o seu cargo de vereador. Um cargo que exerceu com bastante força e que, de certa forma, na cidade de Mundo Novo, serviu até mesmo como diante de grandes episódios que ele esteve envolvido, como um divisor de águas para a política da cidade de Mundo Novo. E assim, excelências, eu vou encerrando para reiterar os requerimentos do recurso para fins de provimento, segundo com o acolhimento da questão preliminar, ou no mérito que seja deferido o direito ora postulado. E encerro aqui agradecendo a oportunidade, dizendo que muito me honra estar me dirigindo aqui aos nobres julgadores. Eu que, embora radicado em Curitiba, sou nascido e criado no Mato Grosso do Sul, então faço aqui uma pequena referência para agradecer e demonstrar aqui a minha gratidão por esse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao Dr. Marcelo de Lima Contini pela sustentação oral e já passo a palavra ao eminente relator para o voto.
Boa tarde, doutor Marcelo. Doutor Marcelo e eu temos histórias diferentes, né? Na verdade, ele sai do Mato Grosso do Sul, vai para o Paraná e vai para Curitiba. A OB dele era 40, 106, eu tive o prazer de despachar com ele recente. Eu fiz o caminho inverso, né? Então, eu saí de Curitiba com a OB 40, 610, então muito próximo da dele, e vim para o Mato Grosso do Sul para tratar. Bem, para judicar, né? Para trabalhar, né? Então, mas voltando aqui para o caso concreto, preliminarmente, sustento apelante a nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova documental, consistente na intimação do INSS para juntada do termo de parcelamento a que alude o ofício de número tal, expedido pela Agência da Previdência de Naviraí. Preliminar não merece acolhida. Inicialmente, cabe asseverar que o julgador é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. E o indeferimento, no caso, veio devidamente fundamentado. Repitou o juízo. O documento não se prestaria ao deslindo da controvérsia, porquanto, no período em discussão, o recolhimento das contribuições incumbia ao próprio segurado, e não ao ente ao qual vinculado o mandato eletivo. De fato, o ofício trazido pelo autor com a inicial noticia apenas a existência de parcelamento de débito previdenciário do município de Mundo Novo, celebrado em 24 de julho de 2001 na forma da MP número tal, com indicação de saldo devedor e de percentual de retenção sobre o fundo de participação dos municípios. O documento não discrimina as competências, não faz qualquer referência aos ocupantes de cargos, ocupantes de mandato eletivo e não individualiza segurados ou salários de contribuição. Nada nele que autorize concluir que o parcelamento abrangesse contribuições incidentes sobre os subsídios percebidos pelo autor entre 1º de janeiro de 93 a 31 de 12 de 96, tanto assim que o CNIS não registra recolhimento algum no interregno e o próprio autor admite não os haver efetuado. Outro sim, verifica-se que o apelante não demonstrou ter diligenciado na seara administrativa com o município ou com a autarquia para obter referido documento, discriminação dos pagamentos e demais provas que poderiam comprovar o seu direito. Acresce que, como se demonstrará a seguir, ainda que o termo viesse nos autos e nele constasse tais competências, o resultado do julgamento não se alteraria, pois o recolhimento porventura efetuado pelo ente municipal não teria o condão de suprir a filiação facultativa, porque era, como ele é vereador, ele que tinha que optar por se filiar ao regime previdenciário, que é ato de iniciativa personalíssima do segurado. Sendo assim, sem o interesse ou atuar ativo do apelado, não haveria que se dizer em filiação. A prova requerida é, pois, impertinente ao objeto da lide e não há nulidade sem prejuízo. Então, rejeito preliminar. No mérito, pleiteia a parte autora o reconhecimento de tempo de contribuição relativo ao exercício de mandato eletivo de vereador, no período de 1º de janeiro de 93 a 31 de 12 de 96. A pretensão esbarra, contudo, no regime jurídico vigente à época dos fatos. A inclusão dos exercentes de mandato eletivo no rol dos segurados obrigatórios foi tentada inicialmente pela Lei 9.506 de 97, que acrescentou a linha H ao inciso 1º do artigo 11 da 8.203 de 91 e ao inciso 1º do artigo 12 da 8.212 de 91. O STF, contudo, no julgamento do RE 351.717 do Paraná, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo inserido na lei de custeio por criar nova categoria de segurado obrigatório e a correspondente fonte de custeio sem a necessária lei complementar. Então, somente com a lei 10.887 de 2004, os titulares de mandado eletivo voltaram a integrar validamente o rol de segurados obrigatórios do regime geral. Disso decorre que, no interregno postulado, 93 a 96, a filiação do vereador ao regime geral dependia de manifestação de vontade na qualidade de segurado facultativo, cujas contribuições devem ser recolhidas por iniciativa do próprio interessado. Por conseguinte, a averbação do respectivo tempo por força do artigo 55, parágrafo 1º da Lei 8.213, pressupõe o recolhimento das contribuições correspondentes. A esse respeito, daí eu cito uma decisão do STJ sobre o tema. Tampouco proveito ao apelante a certidão expedida pela Câmara Municipal, que está nos IDs número tais, que atesta o exercício do mandato e a remuneração percebida, mas não o recolhimento das contribuições, inexistentes, aliás, no próprio CNIS. Outro sim, não prospera a alegação de similitude com o processo paradigma. Eis que no item 2.1.1 da petição inicial, consta expressa, daquela petição inicial do processo paradigma, consta expressamente que no período discutido naqueles autos houve contribuição pela Câmara. Eu transcrevo, item 2.1. Isto porque de 12 de março de 84 até 31 de 12 de 2004 houveram contribuições pela empresa como facultativo e pela Câmara Municipal em concomitância. Então, aquele caso paradigma, a pessoa estava verbada esse período todo, o período da vereança, no CNIS. Além disso, daí foi juntado o próprio CNIS daquele outro autor. No CNIS juntado naqueles autos, no número que está aqui nesse processo, verifica-se no item 4 o registro do labor no período indicado, situação novamente diversa da presente nesses autos. Por fim, pretende o apelante afastar a regra de transição, que daí aqui a gente está falando da revisão da vida toda, o próprio doutor Marcelo já falou que não se aplica, e realmente não se aplica porque recentemente tivemos a decisão do Supremo, até para evitar, então eu também afasto aí a revisão da vida toda. Então, procedente pedido revisional, como bem decidido na origem. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a modulação de efeitos do tema 102 veda no item 2B a cobrança de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores de ações de revisão de vida todas, conclusão até 5 de abril de 2024. Impõe-se, assim, o afastamento da condenação em custos honorários advocatícios sucumbenciais impostos pela sentença, matéria cognoscível ofício, por decorrer diretamente da eficácia da decisão vinculante. Pela mesma razão, deixo de majorar os honorários recursais. Então, o disposto, eu rejeito a preliminar e nego o provimento à apelação, afastando de ofício a condenação da parte autora em custos e honorários advocatícios nos termos da modulação do efeito do tema 1102 do Supremo. Então, é como voto.
Essa Vossa Excelência, eu acompanho com o voto o desembargador Jean Marcos.
Senhor presidente, cumprimentando também o doutor Marcelo Contini, eu acompanho o eminente relator.
Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado. O Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço ao doutor Marcelo de Lima Contini e desejo uma boa tarde.
Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Bom trabalho.
Muito bem. Aí nós temos, mas não havendo outras sustentações orais, nem pedidos de preferência, indago os eminentes pares se existe, se querem fazer algum destaque na pauta remanescente?
Não.
Sem destaque? Não havendo destaques, pergunto se podemos julgar todos os feitos de acordo com os votos lançados no painel eletrônico. Sim? Então, estão todos votados de acordo com os votos lançados no painel eletrônico. A Secretaria providenciará o encerramento eletrônico da votação e a certificação e publicação dos resultados. Antes de encerrar, eu quero apenas registrar, cumprimentar o Dr. Oswaldo Capelari Júnior, né, que elaborou uma obra aqui, né? Ativos virtuais, moeda, inovação e regulação, né? Uma leitura jurídica e econômica do fenômeno contemporâneo, uma obra recente da Lumen Juris, né? 2026, né? Não estou fazendo propaganda porque ele não me pediu, estou fazendo voluntariamente para agradecer, obrigado, né? Obrigado. Cumprimentar, porque Sua Excelência fez uma tese de doutoramento nesta área, né? Direito econômico, né? E da qual resultou esse livro aqui, que trata de temas muito atuais e que certamente vai gerar aqui muito interesse na leitura, né? Blockchain, moedas virtuais, essas coisas de que a gente ouve falar, mas não tem a menor ideia do que seja, né? Pelo menos eu, né? Maneira que vai ser muito útil a leitura.
Não, só para lembrar que eu trouxe esse livro para o senhor, né? É um presente que eu lhe dou, né? Espero que ele seja útil. Né?
Será útil.
É um trabalho despretensioso.
Sim, né? Mas é
uma
leitura.
Mas eu posso afirmar para o senhor que é o primeiro nessa linha a ser publicado. É lógico que virão muito mais. Tal.
Sim, mas
melhores,
o primeiro
inclusive,
sempre
né?
Tem a...
É um desafio, né? Evidente. Né? Mas eu trouxe para o senhor.
Eu lerei com muita atenção isso aqui, porque vai ser muito importante.
Obrigado.
Bom, nada mais havendo, quero registrar os agradecimentos a todos os membros do colegiado, ao doutor Procurador Regional da República, doutor Oswaldo Capelari, senhores advogados, servidores e colaboradores que permitiram a realização dessa sessão e declaro encerrada. Muito obrigado a todos.